resposta. É o tema da nossa mensagem, da nossa meditação hoje. Tempo de resposta. E eu quero ler esse texto, é bem conhecido, bem falado, bem pregado. É uma palavra simples que o Senhor, que eu quero compartilhar com vocês, mas não tenho dúvidas alguma de que foi a palavra que o Senhor falou ao meu coração, de maneira forte, e eu quero aqui compartilhar com você. Diz assim o texto, 1 Reis, capítulo 17, versículo 14. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da vasilha não se apagará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Tempo de resposta. Há um tempo atrás eu preguei aqui, nessa mesma passagem da Bíblia Sagrada, esse mesmo contexto histórico. Só que eu falei de Elias, do profeta Elias, de como Deus cuidou desse homem em um período muito difícil, de 3 anos e meio de seca, sem chuva. E na mensagem que eu preguei, eu falei como Deus cuidou dele. Deus falou: vá lá para o rio, você vai beber da água do rio Querite. Eu vou enviar corvos, eles vão levar pão, vão levar carne para você. Mas depois, Deus falou: agora você vai a um lugar, você vai sair desse ribeiro que secou, eu vou levantar uma mulher, ela é viúva, e ela é pobre, e ela vai te sustentar. Ela vai cuidar de você. Eu falei de como Deus cuidou de Elias em tempos tão difíceis. Hoje eu quero usar esse mesmo contexto, essa mesma história, mas de outro ângulo. Falando da vida desta mulher, de uma viúva, de uma mulher que estava passando um tempo difícil em sua vida. E hoje é uma quinta profética. E aqui no início do culto eu vibrei. Sabe por que nós não subimos aqui no altar para jogar palavras ao vento? Não. Nós subimos aqui para sermos voz profética aqui nesse lugar. E eu vibrei quando o pastor, ele liberou várias palavras aqui. Palavras não jogadas ao vento, mas palavras que vieram do trono de Deus e passou pelo homem de Deus para nos abençoar aqui nesse lugar. E nós tomamos posse de cada uma dessas palavras liberadas aqui, do que Deus vai fazer, pois Ele vai realizar, Ele vai fazer. E eu vibrei, eu adorei a Deus. Porque esse é o primeiro ponto que eu quero aqui tratar com você. Em tempos difíceis, Deus vai levantar uma voz profética sobre a sua vida. Eu repito, em tempos difíceis, Deus levantará uma voz profética em seu favor. Pois foi o que aconteceu aqui. Deus dá uma ordem a Elias, no capítulo 17, no versículo 8. Então vem a palavra do Senhor. Versículo 8. Pode colocar lá, por favor. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vai imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Mas, pastor, onde está a voz profética? Deus está falando para Elias ir para Sarepta para ele ser sustentado por uma viúva. Sabe, isso aqui chamou muito a minha atenção. Muito a minha atenção isso aqui. Porque Deus estava falando para Elias: Elias, eu vou te sustentar nesse momento difícil. Então vai lá para Sarepta, porque lá alguém vai cuidar de você. Mas Elias não sabia que lá ele seria uma voz profética naquela casa.
E da mesma maneira, ali dentro daquela casa existia uma pessoa completamente necessitada, que não fazia de ideia que seria um instrumento de bênção também para a vida de Elias. Olha que coisa interessante. Os dois foram instrumento para suprir a necessidade um do outro. Olha que coisa interessante. Esses dois personagens, eles foram instrumentos para suprir a necessidade um do outro, pois Elias precisava de socorro também. E essa mulher muito mais. Só que eles iriam receber através do outro, pois Elias se levantaria como uma voz profética para abençoar essa casa, e essa mulher daria provisão ao homem de Deus. Isso chamou a minha atenção. Deus enviou aquele lugar, a esta casa, uma voz profética, e nós vamos acompanhar isso aqui. E eu quero ser boca de Deus aqui nesse lugar. Eu quero falar no nome do Senhor, não no meu nome, no nome poderoso de Jesus, que nesse tempo difícil que você tem vivido, Deus vai levantar alguém cheio do poder e da unção para liberar uma palavra sobre a tua vida. Mas deixa eu te falar algo mais. Aqui dentro tem essas duas classes, tem esses dois grupos. Aqueles que receberão a voz profética. Mas eu também acredito que aqui entre nós tem aquele grupo que vai se levantar como voz profética para alguém também, que vai estender a mão para abençoar alguém, que vai abrir a boca para abençoar a vida de alguém. Eu acredito que aqui entre nós tem esses dois grupos. Sim, esse que precisa muito de socorro, de auxílio, precisa de um refrigério. E Deus vai usar pessoas, Deus vai usar pessoas para abençoar a sua vida. Assim como tem usado a vida do nosso pastor e de cada vida que tem pregado aqui nesse altar. Assim como Elias, ele foi uma voz profética para essa mulher. Lembra de Eliseu? Também foi. Quando ele chegou no ambiente, tudo mudou. Tudo mudou. Ele entrou em uma casa para abençoar uma família também. Ele foi uma voz abençoadora, uma voz profética. Interessante que algo aconteceu aqui, a partir do versículo 10. Olha o que diz o texto. E ele foi, Elias foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para que eu beba? Olha só que coisa. Enquanto ela ia indo buscar a água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus. E ela respondeu: não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns dois gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que a comamos e depois morramos. 13. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Olha a voz profética surgindo. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para seu filho. Meu irmão, isso aqui chama a minha atenção, isso aqui faz o meu coração se alegrar. Receba essa palavra. Queridos, em tempos difíceis, Deus também te impulsionará a fazer coisas ainda maiores. Em tempos difíceis, não pense você que você ficará estagnado, parado e neutralizado. Em tempos difíceis, Deus vai te impulsionar a fazer algo que você nem imagina. Essa mulher estava vivendo um tempo terrível. Aí chega o profeta na casa dela e fala: pega um pouco de água para mim. Aí ele não parou por aí. Agora vai lá, por favor, e prepara um bolo para mim. Meu irmão, aquela mulher estava... ela só tinha um pouco de farinha, um pouco de azeite. Ela ia usar esses ingredientes, comer e depois não ia ter mais nada. O que essa mulher tem para oferecer, gente? Mas é exatamente o que Deus fala comigo e com você. Em tempo difícil, Deus vai te impulsionar a fazer algo que você nem imagina. Deus vai te conduzir para que você faça algo grande que nem você imagina que um dia faria. Essa mulher, ela tinha uma necessidade terrível, mas ela falou: não, você vai preparar primeiro para mim o bolo. Não deixe de servir, não deixe de servir a Deus e ao próximo, mesmo diante das suas limitações. Deus fala comigo, com você, vai lá e abra sua boca e abençoa. Mas Deus, eu estou ferido, vai e faça. Deus fala com você. Mas Deus, eu estou cansado, eu vou te usar, faça. Mas Senhor, eu preciso trabalhar, eu quero te usar, assim diz o Senhor. Paulo, na ilha de Malta, ele foi picado por uma víbora. A Bíblia vai dizer que ele saculejou a mão e jogou a víbora, a cobra no fogo, ela se queimou. Naquele mesmo dia, ele foi instrumento de bênção para curar muita gente. O fato de você ter sido ferido não vai te impedir de ser instrumento para a vida de alguém. Lembra de Ruth? Elimeleque e Noemi. Tempo de difícil também, tempo de fome em Belém. Eles foram habitar na terra dos moabitas. Lá, Elimeleque morreu. Eles tinham dois filhos. Eles se casaram, esses dois filhos morreram, Noemi ficou só. E ela falou para as noras: ó, eu vou voltar para minha terra, vocês são novas, fiquem aqui. Mas Ruth falou: não, eu vou com você. O teu povo será meu povo, tua terra será minha terra, o teu Deus vai ser meu Deus. Onde você for, eu vou. Ruth também estava vivendo um tempo difícil. Ela estava vivendo também um tempo de luto, um tempo de dificuldade terrível em sua vida. Mas ela falou: não, eu estou contigo, minha sogra. Eu vou com a senhora. Eu sou ao seu lado, pode contar comigo. Resumindo a história, o que aconteceu com essa mulher? Ela se casou, Deus abençoou, Deus a prosperou. E ela gerou nada mais, nada menos do que o avô do maior rei de Israel. Uma mulher que se colocou à disposição para servir em tempo difícil também. Ela simplesmente gerou o avô do rei, Davi. Lembra de Davi? Davi fugindo, Davi se escondendo, ele foi para a caverna de Adulão. E a Bíblia vai dizer que tinha cerca de 450 homens naquele lugar com ele. E a Bíblia vai dizer que aqueles homens eram homens endividados. Em algumas versões vai dizer que tinha um homem com espírito desgostoso. Esses homens foram até Davi. Estava na caverna também. Mas em tempo difícil para todos, Davi se levantou para liderar e a partir desses homens formar um grande exército. É em tempos difíceis,
Deus quer te levantar e te usar com poder, com autoridade, com graça, com unção. Oh, permita ser um instrumento de Deus, mesmo ferido, mesmo cansado, mesmo esgotado, mesmo estressado. Diga: Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui. Elias falou para aquela mulher: prepara primeiro para mim. Ou seja, priorize aqui, priorize o reino de Deus, priorize o reino de Deus, priorize o reino de Deus, e o reino de Deus vai cuidar de você. Essa mulher, ela poderia ter negado: não, eu não vou preparar não. Até quando você vai ficar dizendo não para Deus? Até quando? Até quando você vai se calar diante de pessoas que também vivem tempos difíceis? Deus nos chama, nos convoca nesta noite, oh, para nos levantarmos, mesmo feridos. Oh, Senhor, eis-me aqui, eu vou priorizar a tua vontade sobre a minha vida. Que coisa linda! E no versículo 12, essa mulher, ela vira para Elias e fala: mas, ô Elias, ô, eu não tenho nada, eu só tenho um pouquinho de farinha, eu só tenho um pouquinho de azeite, calma aí, eu não tenho nada. Guarde isso que eu vou te dizer. Guarde isso no teu coração. Quando Deus olha para nós, quando Deus olha para nós, Ele não fica focado em nossas limitações, e sim naquilo que Ele é capaz de fazer em nós. Vou repetir. Deus, quando olha para nós, Ele não fica focado em nossas limitações e fragilidades e debilidades. Ele olha para nós, para a minha vida e para a tua vida, sabendo exatamente de algo daquilo que Ele pode, de algo grandioso que Ele pode e vai fazer na nossa vida. Ele não está focado na minha limitação, mas naquilo que Ele é capaz de fazer na minha vida. Guarde isso. A nossa pequenez não anula a ação do Deus Todo-Poderoso na nossa vida. Pelo contrário, a nossa pequenez vai falar para Ele da nossa dependência, de como dependemos da sua graça, da sua mão sobre a nossa vida. A nossa pequenez não tem o poder de anular o que Deus vai fazer em nossas vidas. Mas damos desculpas. Mas eu sou tão limitado. Ah, mas só tem um pouquinho de azeite, só tem um pouquinho de farinha. Oh! Aqueles 5 pães e 2 peixinhos, oh, foi o suficiente para alimentar uma multidão. Quem diz que Deus está preocupado, oh, se eu tenho a capacidade, ou se eu tenho um recurso, ou se eu estou bem, oh, Deus não está preocupado com isso. Ele sabe exatamente onde agir em nossa vida. Use o pouco que você tem. O pouco que você tem, ofereça para Deus. Já é o suficiente para Ele fazer algo extraordinário em sua vida. Aquele pouco de azeite, aquele pouco de farinha, foi o suficiente para algo grandioso acontecer dentro desta casa. Não limite a ação do teu Deus. Não limite, mas eu sou limitado, mas Ele não é. Como cantamos aqui, Ele é vitorioso, Ele é poderoso, Ele é grandioso.
E Ele está presente aqui. Eu tenho certeza que Ele já está agindo na sua vida. Oh, diante daquela limitação, essa debilidade, essa fraqueza, essa fragilidade, esse problema, esta casa que para você se tornou impossível, Ele está presente aqui nesse lugar. E a sua poderosa mão já está estendida sobre a sua vida. É isso que importa. Não importa se só tem um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. Oh, só precisamos do poder desse Deus que multiplica.
Aí no versículo 14, olha o que ele diz. Ele pediu o bolo. Olha a voz profética aqui, ó. Olha a voz profética. Ô mulher, não fique presa a um pouco de farinha, um pouco de azeite. Ô mulher, não fique presa à falta de água. Ô mulher, não fique presa às suas dívidas. Ô mulher, não fique presa porque eu sei que você está preocupada que você e seu filho vão morrer. Mulher, faça somente o que eu estou te dizendo, pois assim diz o Senhor, diz Deus de Israel: a farinha da vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Olha a voz profética surgindo aqui.
Pastor está falando aqui que ainda faltava aproximadamente 6 meses para terminar esse ciclo. Não, ao contrário, 3 anos para terminar o ciclo. 6 meses. 6 meses esse período. Ainda faltavam 3 anos. 3 anos. 3 anos de seca.
Mas o que importava era: assim diz o Senhor, a farinha não vai faltar, o azeite não vai secar, não importa. Oh, oh Deus, tu és maravilhoso.
Obrigado, pastor.
E eu quero ser boca de Deus. Eu quero ser boca de Deus e dizer para você: tem uma palavra profética para a tua vida. Meu irmão, escute o que eu vou te dizer. Quando o pastor chegar aqui nesse altar, oh, eu sinto Deus. Quando ele chegar nesse altar, estender a mão dele assim e falar: Deus vai fazer, meu irmão. Abra a tua mão, abra o teu coração, abra a tua cabeça, abra a tua boca, abra e tome posse da palavra profética sobre a tua vida. Não, sabe o que acontece? Tem muita gente que recebe muitas vezes isso como jargão. Isso é jargão de pregador. Não, não é jargão de pregador. Vem do trono de Deus para a tua vida, querido. A solução que virá sobre a tua vida, eu estou caminhando para o final. A solução que virá para a sua vida será abundante e extraordinária. Pois é assim que diz o versículo 15, 16. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias e para a mulher e sua família.
pois a farinha da vasilha não se acabou e o azeite da botija não secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Não acabou, não cessou. Não parou, não cessou. Assim será na tua vida. Vem o tempo de resposta para a tua vida. Oh, querida, a colheita será abundante, será extraordinária, será surpreendente. Deus vai fazer além daquilo que você tem esperado. Deus vai fazer além daquilo que você tem pedido. Queridos, só que o ápice do milagre não foi o azeite ter parado, a farinha não ter acabado. Que isso, pastor? Que heresia é essa que o senhor está falando? Não. O ápice não foi isso. Não foi. O ápice não foi o azeite não secar. O ápice não foi a farinha não parar. O ápice está lá no versículo 14. Vamos voltar. O ápice está aqui, ó. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará e o azeite da botija não se secará. O ápice está aqui, ó. Até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. O ápice está aqui. O azeite não parar e a farinha não acabar era uma provisão temporária. A abundante chuva ainda estava por vir. Aqui foi uma provisão, assim como Deus fez com Elias. Ele enviou corvos para levar pão, para levar carne. O rio Querite, ele bebeu, enviou a viúva para sustentar. Mas era algo temporário, era para dar um escape, um alívio. Mas a abundante chuva, daqui a 3 anos. Oh, querido, aqui eu vejo duas coisas e eu quero aplicar em sua vida. Primeiro, de maneira prática. E segundo, profética. De maneira prática. Sabe o que acontece? Existem pessoas que pensam que só vão viver de milagres sem fazer absolutamente nada. Deus falou: olha, eu vou te dar azeite e farinha até o dia que a chuva vier. Quando a chuva vier, eu não vou te dar mais azeite nem farinha, porque a terra a partir desse momento vai começar a produzir. Enquanto você estava vivendo o tempo da crise, Deus fez um milagre. Ele te sustentou, Ele te fortaleceu. Mas chegou o tempo da chuva, fazer o que é de sua competência. A partir daquele momento a terra começa a produzir. E se a terra vai produzir, eu vou produzir com ela. Eu vou prosperar com ela. Eu vou produzir porque Deus já me sustentou aqui, Ele me deu recursos. Eu me tornei um empresário aqui. Eu tive muita farinha, muita azeite. Ninguém tinha, eu tinha. Deus me fez prosperar. Agora a chuva vai chegar e a aplicação profética é essa. Vem o tempo da abundante chuva sobre a tua vida. As janelas do céu se abrirão sobre a tua vida. Oh, querido, quem vai abrir a porta que está fechada não é você, é Deus. É Ele que faz a abundante chuva. Oh, o milagre que você espera, a cura que você espera, é Ele quem vai fazer. Oh, filho de pé, querido, vem o tempo da abundante chuva. Vem o tempo da abundante chuva sobre a tua vida. Deus está te sustentando no meio da crise. Mas vai chegar o tempo que os céus se abrirão e a abundante chuva virá sobre a tua vida, sobre a tua casa. Vai chegar o tempo da resposta. Oh! Oh! Oh!
Aleluia!
Cante conosco.
Zaqui, vendo entre nós, te adorarei. estás aqui mudando o destino.
Oh,
te adorarei.
Eu sinto Deus aqui nesse lugar.
Te adorarei.
Veio o tempo de resposta.
Estás aqui.
Veio o tempo da abundante chuva.
Milagres. Te adorarei. Te adorarei. Estás aqui. Transformando nossas vidas. Te adorarei. Te adorarei.
Oh, cante, cante.
Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa. Caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és.
Oh!
Meu Deus é. No deserto, meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui tocando corações. Te adorarei. Te adorarei. Estás aqui curando multidões. Te adorarei.
Oh, adore, adore.
Te adorarei.
Oh, verbo da Yeshua.
Estás aqui restaurando corações. Te adorarei.
Oh, adore, adore. Adore ao Senhor.
Te adorarei.
Oh, pega sua voz e cante.
Estás aqui transformando histórias. Te adorarei. Te adorarei. Meu Deus é. Meu Deus é. Deus de milagre, Deus de promessa. Caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é. Deus de milagre, Deus de promessa. Caminho deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. 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 Esse é quem tu és.
Oh, 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 adore ao Senhor, adore. Vem abundante chuva sobre a tua vida. Oh, o céu se abre nesse lugar. Oh, vem chuva, vem o tempo de resposta sobre a tua vida. Oh, vem que a flash, vem que a flash, vem que a malatas, vem que a flash, vem que a flash, vem que a malatas.
Deus proverá quando azeite e a farinha faltar. Quando a minha força se esgotar, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar. Mesmo falho me faz andar. Sobre as águas, diga. Deus proverá. Quando a minha força se esgota, Deus proverá. Deus proverá. Vejo cego me faz enxergar. Vejo falho me faz andar. Sobre as águas.
quero orar por você. Rapidamente eu quero orar por você. Oh, essa palavra não é minha, ela é de Deus. E nesta noite aqui dentro tem gente que ainda está vivendo o tempo da provisão, do escape temporário. A abundante chuva ainda não veio. Tem gente aqui que vive tempos difíceis. Sim, sim. Não precisa do anjo descer aqui e dizer isso a mim. Não. Pois é fato que aqui existem pessoas assim. Por isso essa palavra foi pregada. Tempos difíceis. Mas eu sou boca de Deus para você, para dizer: está chegando o tempo da resposta na sua vida. Mas eu quero orar por você. Pastor, eu sou essa pessoa. Eu tenho vivido esse tempo difícil. Está difícil, pastor. Eu tenho chorado e gemido, pois a terra está seca. Não tenha vergonha, não. Não tenha vergonha. Saia do seu lugar e venha aqui à frente. Deixa eu orar por você. Deixa. Pastor, eu tenho vivido tempo difícil em minha vida e preciso dessa abundante chuva em minha vida. Se você é essa pessoa, venha. Venha aqui à frente que nós vamos orar por você hoje. Nós vamos abençoar a sua vida hoje. Nós vamos clamar pela tua vida hoje. E os céus se abrirão e a abundante chuva virá sobre a tua vida, pois Ele é o Deus de milagre, como cantamos aqui. Ele é o Deus que abre portas aonde não há. Ele é o Deus que faz o que ninguém pode fazer. Ele é o Deus que realiza. Venha na sua limitação mesmo. Na sua limitação, venha e se derrame diante do altar, pois é Ele quem está aqui. Isso, venha, venha, eu preciso entregar o microfone ao pastor. Pastor, faça essa oração por gentileza, pastor. Já continuar.
Eu não sei se você esteve aqui na terça-feira, e nós fomos abençoados por um jovem.